Olá, sejam bem-vindos ao WITCAST, o podcast do Women Inside Trade, um grupo de mulheres unidas pela causa do comércio internacional e pela equidade de gênero. Nesse podcast, vocês ouvirão debates, discussões e aulas sobre os grandes temas do comércio internacional. Caso queiram nos acompanhar, acessem nosso site www.womeninsidetrade.com. Acompanhem nossas ações também em nossas redes sociais e compartilhem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do WITCAST. Nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto super importante, uma consulta pública que foi publicada recentemente. Eu vou falar um pouquinho, mas antes eu queria apresentar quem vai conversar conosco é a Andrea Macera, ela que é a secretária de Competitividade e Política Regulatória do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Andrea, seja muito bem-vinda.
Bom dia, Marina, bom dia aos ouvintes, agradeço muito pela oportunidade que me está sendo dada de explicar um pouquinho o que é essa consulta pública.
E a gente vai começar hoje com Carolina Matos também aqui da WIT, trabalhando nessa entrevista, e vai começar a conduzir aí as perguntas para a secretária.
Bom dia, Carolina.
Bom dia, Andrea, bom dia, Marina. Então, acho que vamos começar, né, do início. O que que essa consulta pública, ela visa, né? Quem que pode participar? Então, a ideia de vocês é receber os inputs do setor privado para reduzir as ineficiências regulatórias e aí a gente conseguir trabalhar para reduzir o custo Brasil. Então, a gente queria que você abordasse um pouquinho esses tópicos.
Olha, o objetivo da consulta pública é colher subsídios para construir uma agenda de combate ao custo Brasil. E o que significa combater o custo Brasil? Significa reduzir custos para o setor produtivo. E essa redução de custos, evidentemente que ela pode se dar de diferentes formas. E uma delas é combatendo ineficiências regulatórias, ou seja, simplificando, desburocratizando. Você sabia, por exemplo, e aqui eu vou dar alguns números, que no âmbito federal, no período de 1988 a 2022, foram editadas, em média, 15 normas por dia no âmbito federal. Se a gente contar somente normas tributárias, foram em média 3 por dia. Esses dados são do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Se a gente acrescentar aí as normas estaduais e municipais, isso nos levaria a um total de 575 normas publicadas por dia no Brasil, sendo 37 delas da área tributária. Então, portanto, fica evidente que é preciso simplificar. Sobre quem pode participar, qualquer pessoa, instituição ou associação interessada na construção dessa agenda.
Andrea, deixa eu aprofundar, vamos aprofundar um pouco mais essa ideia do que a consulta pública aborda. Eu acho que é importante para os ouvintes também ficarem estimulados a contribuir, que eu acho que esse é um momento estratégico para isso, né? Então, a gente sabe que a tua secretaria é a secretaria que trata de boas práticas regulatórias e que tem essa missão árdua, né, de disseminar boas práticas regulatórias no Poder Executivo. Então, o que que a gente queria saber? Como que essa consulta pública se relaciona a esse objeto de boas práticas regulatórias? E no âmbito da transparência, como que a gente poderia identificar as regulações referentes aos temas listados ali na consulta pública? Existe algum portal que possa auxiliar, por exemplo, as entidades e o setor privado e a sociedade civil que queira se manifestar perante a consulta?
Olha, respondendo à sua primeira pergunta, como essa consulta se relaciona com o objetivo de boas práticas regulatórias? É preciso, enfim, não é o tratamento, né, desse tema, boas práticas regulatórias, ele não é novo no governo federal, e há alguns anos o Brasil tem feito esforços para ter um ambiente regulatório adequado. Em 2006, tivemos a criação do Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão e Regulação, o chamado PRORREG, que justamente tinha como objetivo melhorar a qualidade da regulação exercida no âmbito do governo federal. E na época esse programa foi muito voltado para as agências reguladoras. Em 2019, A lei das agências reguladoras, ela trouxe a exigência de análise de impacto regulatório e da consulta pública, introduzindo aí um mecanismo de transparência. Em seguida, em 2020, o decreto 10.411 regulamentou essa análise de impacto regulatório. E em 2022, o decreto 11.243, ele dispôs sobre a promoção das boas práticas regulatórias no âmbito do Poder Executivo Federal. Então, como você vê, é uma agenda que vem sendo construída e trabalhada de alguma forma em alguns anos, ou governos com maior ou menos ênfase, mas é uma agenda que vem sendo trabalhada desde 2006. Então, o que a Secretaria vai tentar fazer agora é, a partir das suas competências que foram dadas, no decreto que reorganizou, o Poder Executivo, é dar continuidade a essa agenda de melhoria regulatória. Então, além da análise de impacto regulatório, análise de resultado regulatório, dos mecanismos de transparência, como a consulta pública, que são instrumentos essenciais, é preciso, por exemplo, que haja uma gestão de estoque regulatório, ou seja, os órgãos reguladores, eles precisam fazer essa gestão e levantar, olha, tais normas, elas não fazem, perderam o objeto, não fazem mais sentido existir. Então, é preciso que eles comuniquem, façam essa gestão de estoque regulatório e comuniquem isso para a sociedade. Um outro elemento importante da boa prática regulatória é construir, e que cada órgão construa e publique a sua agenda regulatória para os próximos 2 anos. E isso traz, sem dúvida, maior previsibilidade, transparência, segurança jurídica. Então, essa consulta, e aí, voltando à sua segunda pergunta, como a consulta pública se relaciona com essas competências da secretaria? Essa consulta visa justamente combater a ineficiência regulatória, ou seja, o que se pede é que ali sejam apontados os atos normativos que, de alguma forma, geram custos para as empresas. Você perguntou: existe algum portal que ajuda a identificar as regulações listadas? Infelizmente, não. Por quê? Porque esses atos normativos, eles são o dia a dia da empresa. Então, se a gente tem 37 normas diárias tributárias sendo publicadas, editadas, então isso afeta as empresas de diferentes formas, né? A depender do tamanho da empresa, enfim, do regime tributário que ela tem. Então, é importante que cada empresa, né, saiba identificar ali quais são as normas que elas entendem que afetam o seu processo produtivo como um todo.
E, Andréia, tem um estudo, né, do Movimento Brasil Competindo que está embasando essa consulta pública. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que é essa metodologia que foi desenvolvida e também quais são os principais grupos indicados na consulta pública, né? Como que o setor privado aí deve se manifestar, quais os temas todos que vocês estão abrangendo?
Claro, Carol, obrigada pela pergunta, uma ótima pergunta. A secretaria tem trabalhado de forma muito próxima e colaborativa com o Movimento Brasil Competitivo, e a metodologia justamente foi baseada na Mandala do Custo Brasil, construído pelo movimento em 2019. Qual é a definição de Custo Brasil? O Custo Brasil é o custo adicional que as empresas brasileiras incorrem para funcionar no Brasil, comparativamente ao custo médio dos países da OCDE, ou seja, o quanto a gente paga a mais, as empresas pagam a mais para funcionar, comparativamente a alguns países da OCDE. Em 2019, que foi o sucesso, foi quando foi lançada a mandala e essa mensuração foi feita. Em 2019, esse custo foi de 1,5 trilhão de reais. E correspondeu a 22% do PIB. É um indicador perfeito? Talvez não seja, mas é um indicador. E que nos permite ter uma noção, ao menos alguma noção desse custo Brasil. Essa mandala, ela é visualmente muito boa, se consegue ver ali as 12 dimensões, e ela cobre as etapas de funcionamento das empresas, ou seja, abrir um negócio, financiar, contratar capital humano, dispor de infraestrutura, acessar insumos básicos, atuar em ambiente jurídico adequado, integrar cadeias globais de valor, honrar tributos, acessar serviços públicos, reinventar o negócio, competir de forma justa e retornaram encerrar o negócio. Então, essas são as 12 dimensões que cobrem todas as etapas de funcionamento de uma empresa. Dentro de cada dimensões há uma divisão de indicadores. Então, são 26 indicadores no total. Vou dar um exemplo. Uma das dimensões, acessar insumos básicos. Ali eu tenho de indicadores, por exemplo, de custo de energia e de gás, que é uma reclamação frequente do setor produtivo. Quando eu falo na dimensão financiar um negócio, ali eu tenho, por exemplo, a dificuldade de obtenção de crédito. Então, pode ser que haja algum ato normativo que dificulte as micro e pequenas empresas, por exemplo, a obter crédito. Eu quero, na consulta pública, que esse ato normativo seja ali indicado, para que a gente possa trabalhar nessa dimensão de financiamento de negócios. Então, essa é a ideia. A gente espera essa mobilização do setor produtivo na identificação de atos normativos que impactem esses eixos. Quando a gente fala honrar tributos, eu sei que a visão, né, todo mundo pensa, reforma tributária, mas você tem uma dimensão normativa que é a dimensão das obrigações acessórias. Então, a Receita Federal tem total liberdade de publicar quantas obrigações acessórias ela entenda serem convenientes. Então, isso é uma regulamentação da Receita Federal. Será que ali nesses atos normativos infralegais não tem algo que impacte e que gere custos para o setor produtivo? Então, não é esse tipo de informação que a gente visa obter com essa consulta pública.
Excelente, Andréia. Eu acho que esses esclarecimentos também vão ajudar o setor privado e a sociedade civil a organizarem as devolutivas para vocês. E aí o que a gente fica de dúvida, né, que eu acho que para fechar um pouco dessa nossa conversa, é qual é a expectativa do governo, quer dizer, como vocês pretendem sistematizar e em termos de próximos passos esses resultados. E aí também o que o setor privado pode esperar, né? A partir disso.
Olha, Maria, nos próximos passos, a consulta pública vai até o dia 18 de maio. Lembrando que no dia 17 de maio vai ser lançada a mandala do Custo Brasil de 2022. Então, a gente vai ter o um número atualizado. Vamos ver se esse 1,5 trilhão ele aumentou ou diminuiu esse nosso Custo Brasil. Mas a gente vai receber as informações até o dia 18 de maio. Ali a gente vai, depois disso, a gente vai desenvolver uma metodologia para classificar essas informações, ou seja, em termos de dificuldade, né? Qual é a dificuldade de mudar aquele ato normativo? É uma lei? É um decreto? É algum artigo na Constituição? Porque se for isso, fica muito difícil mudar. Então a gente vai criar essa metodologia para classificar o grau de dificuldade de atuar, né, em cima daquele ato normativo. E a gente pretende lançar em junho, ainda não tem data, a gente precisa fazer esse filtro e criar essa metodologia. A gente pretende lançar um plano de redução do custo Brasil 2023 a 2026 com metas claras. Então, a grande vantagem dessa mandala do custo Brasil desenvolvida pelo MBC é que justamente ela é uma medida. E aquilo que a gente consegue medir, a gente consegue monitorar. E a gente consegue atuar para modificar. Então, essa é a grande vantagem. Por isso que a gente usou. Eu acho que fazer uma consulta pública, simplesmente assim, identifiquem atos normativos que atrapalham os seus negócios, traria menos impacto, e talvez não fosse nem tão fácil de compreender. Então, acho que quando a gente fala, olha, eu quero atos normativos que impactem o Custo Brasil. O que é que você entende por Custo Brasil? Aqui está, essas 12 dimensões, que impactam o seu negócio. Então, é isso que a gente espera, lançar, no fundo, um plano de redução do custo Brasil para o período 2023 a 2026, com metas claras, dando transparência para a sociedade de como a gente está atuando no combate a esse custo.
Andréia, obrigada pela resposta. Eu queria fechar a nossa conversa pedindo para você só contar assim, onde é que ela está, né? O site do gov.br. Não sei se você consegue explicar isso rapidinho para aquele que queira entrar e olhar.
Então, Marina, respondendo à sua pergunta, as pessoas podem participar da consulta pública acessando o site www.gov.br/participa-mais-brasil/plano-de-redução-do-custo-Brasil-2023-2026. Ali, para facilitar, como a gente quer que a resposta chegue, foi colocada uma planilha de Excel com os campos que precisam ser preenchidos. Não é necessário, que se coloque ali, atos normativos que atendam às 12 dimensões. Que a gente quer capturar o máximo de atos normativos possíveis para a gente construir essa agenda, né, e saber o que a gente pode, atacar. Então, basta se pôr um ato normativo, uma obrigação acessória da Receita Federal, por exemplo, que poderia ser algo digital e a Receita Federal exige que seja entregue em papel carimbado. Estou dando aqui um exemplo hipotético. Então, basta indicar, preenchendo os campos ali da planilha, qual é o número, né, do ato, se é uma portaria, uma resolução, e qual é a dificuldade que ela causa. Então, é bastante simples. E aí já chama a atenção que o site. Boa parte, nem todas, mas boa parte das consultas públicas do governo federal, são colocadas no site Participa Mais Brasil. Então, é um canal também, enfim, para as empresas, acompanharem, né, o que que está sendo discutido no governo, o que tem sido, pautado, em outros ministérios, inclusive.
Andréia, muito obrigada por participar aqui com a gente. Acho que foi uma oportunidade muito legal da gente disseminar, né, mais a consulta pública para poder ajudar vocês a ter mais participações. E conte com a gente também, né, para a gente fazer aí uma devolutiva depois, o que vocês receberem, um balanço de próximos passos, a gente está à disposição. Obrigada mais uma vez por participar.
Assunto tão importante, o Custo Brasil, e que afeta, não só a vida do setor produtivo, mas de todos nós.
Esse foi mais um WITCAST. Eu sou Marina Egídio de Carvalho, também faço parte do Woman Inside Trade e vou conduzir as conversas com nossos convidados em nosso podcast. Espero que vocês gostem e compartilhem.